cortei a maçã com uma espada de dois gumes. Parti do Everest, eu comi, e as pirâmides de Keops, Kefren, Miquerinos, do seu cimo Isau, ao meio cortei. Eu cortei a maçã com uma espada de dois gumes. Parti do Everest, eu comi, e as pirâmides de Keops, Kefren, Miquerinos, do seu cimo Isau, ao meio cortei. Eu te quebrei feito copo, eu te pisei feito vidro, estilhaçado feito corpo mal amado aos meus pés. Eu te fiz pó, eu me sangrei nessas pisadas, fossilizei minhas calçadas de sangue, sêmen de passadas nessa dança triunfal. Eu te fiz pó.
Que bom que nós temos essa nova versão de Açucena, né?
Pois é, gente.
Acho que só é um presente pra gente, a gente que ganha isso. Você ganha como um crescimento pessoal e profissional artístico, sem dúvida nenhuma, mas quem ganha é a gente, viu, Açu?
Eu que agradeço o carinho de vocês. Imagina. O que seria das cantoras sem os ouvidos, né, generosos.
Isso é muito bom, né? Açucena, eu queria que você falasse agora um pouquinho do espetáculo chamado Rio e Também Posso Chorar. Como é que foi esse trabalho? O que você pensou enquanto você estava concebendo esse espetáculo? Conta um pouquinho para a gente.
Então, falando do Rio Também Posso Chorar, que é uma frase do Ali Salomão, uhum, e do Jardim Macalé, da canção Hotel das Estrelas, que é do disco Fatal. E por isso que eu estou falando, eu não chamei, não é um cover, né, essa homenagem a Gal, é uma releitura, então eu não dei nem o mesmo nome, não se chama Açucena Canta Fatal, não se chama Rio e Também Posso Chorar, justamente para demarcar um outro lugar. Eu conversando com o DJ Zé Pedro, né, que foi essa espécie de consultor criativo do disco, ele falou assim, já que você não está fazendo um cover, é uma releitura, que eu acho muito mais legal e eu endosso isso, acho que até a imagem você tem que trazer uma coisa totalmente diferente, para não parecer que a Gal estava num período hippie, num período contracultural. Você vai escutar esse disco, é um disco que ele não foi feito para ser captado. Ele foi captado com as deficiências de uma indústria fonográfica pobre, no sentido de captação ao vivo. Então, era um Brasil do subdesenvolvimento, era um Brasil de uma indústria ainda... de um país subdesenvolvido, na real é essa, a estética do subdesenvolvimento. E a Gal, ela traz um disco com rasuras, com microfonias, com tropeços, e essa é a beleza dele.
E porém extremamente inovador, porque é o primeiro álbum na história duplo, né?
Pois é, justamente. Inovador. Não é assim, a beleza musical, né? A beleza do repertório. É um repertório sobre a melancolia do Brasil. Uhum. É, a melancolia dos trópicos, a melancolia de um país que vivia uma ditadura militar, onde a Gal estava só sem os seus pais, só não, né? Que ela estava com Ali, com o Jardim Macalé ali naquele momento, com o Luiz Melodia, que foi lançado nesse disco, com Pérola Negra, por ela. Mas ela estava sem seus parceiros como Caetano e Gil, né? E sendo xingada na rua. Então é um disco melancólico, extremamente bonito. Então eu quis trazer uma releitura contemporânea. A gente está no período obscurantista do Brasil agora. Uhum. A gente está no período que pode, inclusive, trazer um pessimismo muito grande. Mas eu tenho dito nos meus shows que eu prefiro olhar para o Brasil bonito. E esse Brasil bonito, ele é muito grande, ele é o Brasil de Elza Soares, ele é o Brasil de Gal Costa, de Carolina Maria de Jesus, é o Brasil de Drummond. Então, é para esse Brasil que eu quero olhar, apesar de ser um ano de incerteza, é um ano de esperança, 2022. Então, rememorar a nossa obra musical, cancioneira, poética, é de extrema importância para a nossa autoestima, inclusive. Então, por isso que escutem Fatal. Gostaria de convidar, quando estiver em São Paulo, inclusive, eu vou fazer no Espírito Santo esse show.
Ele ficou em cartaz no fim do ano passado, né? Em São Paulo.
Eu lancei no Sesc Pinheiros, uhum. Foi assim, muito legal. A gente fez uma preparação de luz, de figurino.
Não, ele é extremamente cênico. Lindo.
Eu trago o violão, né, como elemento cênico, né, porque a Gal ela usava o violão. Tanto no show Índia quanto em Fatal, como uma grande bossa novista que ela é.
A gente pode falar o que tem desenhado no violão?
Pode.
Ah, é um disco voador. Maravilhoso. Porque se a gente for falar de Gal e do repertório dela, a gente pode ficar aqui, acho que um ano inteiro, falando de todas as músicas, e não vai ser suficiente ainda para falar de todas, mas é um disco voador que ela tem, que você desenhou naquele violão.
O fundo tem um disco voador, a frente tem um disco voador também, tem uma espécie de felina, tem uma espécie de fruta, talvez gogoia, tem umas brincadeiras assim com cores, e é um violão que ele não tem corda, né? A ideia é brincar com ele do ponto de vista cênico mesmo. Uhum. Como se eu estivesse pegando a canção. E por isso que eu vi o início do show. Ah, eu vou dar esse spoiler, já que muita gente.
Por favor.
No início do show eu trago o Ali Salomão em off, né? E até iluminar o violão. Então, é um grande poeta, além de ser um grande diretor artístico, o Ali Salomão, que foi diretor artístico desse show. Depois, o Sorriso do Gado de Alice. Tem textos maravilhosos lançados e publicados, o Ali. Uhum. E eu faço homenagem também a ele. É sobre o Brasil esse show. Né?
Então, já que você trouxe o Ali, eu já quero, então, focar em Vapor Barato. Porque quando o Ali...
Clássico.
Além de um clássico, quando o Ali, junto com... O Jardim. Fizeram essa obra-prima, estava lá, estava naquele momento, né, da ditadura, aquele momento que o AI-5 tinha acontecido. Então ele traz toda essa carga, toda essa mensagem de quase que uma desesperança e um sofrer.
Eu estou tão cansado. Né?
Exato.
Eu estou tão cansado.
E esses artistas, esses jornalistas, todos nós naquele momento sendo expulsos, sendo não bem-vindos no nosso país, e de repente, 50 anos depois, não é, minha amiga? A gente levanta da cama e descobre que a gente está vivendo de novo a sombra do... impensável.
É um recalcado, né?
Essa loucura.
É o retorno do recalcado.
Então eu queria entender um pouquinho com você, olhando com essa lente de aumento para Vapor Barato, o que foi para você subir nesse palco e fazer aquela performance incrível? Como é que foi nesse momento, nesse hoje que a gente está vivendo, cantar essa música?
Tati, que eu lancei esse show no Dia Internacional dos Direitos Humanos, que é o dia 10 de dezembro, 10 ou 11 de dezembro, foi no Sesc Pinheiros, no ano passado, e lançando fatal, né? Uhum. Rio também pode chorar, que é justamente isso que você está falando. A gente está falando, a gente está abordando artistas como Gal, como Ali, Jardes, Luiz Melodia, Gil, Caetano, que foram, que tiveram a censura como mordaça, uhum. Como tentativa de mordaça, né? Sim. Porque a arte não se cala assim. E a gente tá vivendo ainda uma continuação de um processo que o Brasil não conseguiu se curar. A gente tem uma dificuldade de estabelecer o que a Argentina conseguiu, por exemplo, que são leis sobre memória, julgamento dos criminosos que foram os militares. Uhum. No Brasil a gente teve lei de anistia. Então, o Brasil não conseguiu lidar com a sua memória ainda, uhum. E não é porque os historiadores não quiseram, porque Sim. A gente tem uma vontade, a gente tem, na real, uma mão de obra maravilhosa. Eu fiz história, né? Então, essa era uma das nossas maiores angústias ainda na academia, de como a gente poderia tirar essa memória da faculdade, das universidades, e fazer com que atravessasse os muros das universidades, uhum. E passasse a ocupar as ruas, e passasse a ocupar as escolas, e passasse a ocupar os centros de memória e também a legislação brasileira. Porque a gente precisa lutar para que coisas como essas sejam rememoradas, porque é muito importante a gente rememorar a violência com que o Brasil foi afligido nos tempos da ditadura. E também e para toda a população, né? E o que significa isso? Eu acho que... E aí, claro, lembrar de que houve resistência, uhum. Dentro da arte, dentro da cultura. É muito simbólico que a gente tenha que conviver com um governo que louve Sim. Esse período... É simbólico por quê? Porque a gente precisa ter responsabilidade e assumir um compromisso, de fato, de extirpar esse mal da nossa, Sim. Esse câncer da nossa vida.
Sem dúvida.
Como país, como nação mesmo. Uhum. Entender que existe um projeto político de calar a nossa democracia. E o pior é que a nossa elite precisa entender o nosso povo precisa entender isso. A gente tem que parar de se projetar para fora e se projetar para dentro.
Para dentro, exatamente. E dessa forma, e foi esse o caminho que a gente, inclusive, se conheceu, né, Su? A gente se conheceu porque é surreal a gente estar vivendo de novo num momento que se fala sobre isso e que precisa se explicar a importância de se viver num Estado democrático de direito. E a TV Cultura brilhantemente começou a fazer o seu papel, como sempre fez ao longo da história dela, falando sobre, desenvolvendo uma campanha em pró-democracia e pegando, pegando os artistas, pegando as personalidades, para justamente isso, falar com o povo, acabamos nos conhecendo por conta disso, né? Só fui pegar teu depoimento, e foi isso que eu te expliquei. Eu falei, você vai falar com as pessoas, porque chegou aquele momento que a gente precisa falar com a população. Você tem que ser livre, você tem que entender por que é importante, né, viver na democracia.